já vamos começar a entrevista de hoje. O nosso primeiro assunto aqui no Jornal 98 Notícias é com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho. E aí, secretário, eu queria começar. Agora há pouco eu fazia na manchete aqui, dizia na manchete que nós vamos falar sobre exposição agropecuária, PET Formoso e Escola do Agricultor. Mas eu queria começar falando exatamente da Escola do Agricultor, porque, acompanhando aí as redes sociais da secretaria, a gente percebe que, é assim, no material que vocês têm disponibilizado, que vocês têm divulgado, é algo que chama atenção pelo envolvimento das pessoas. Eu queria, então, que o senhor trouxesse um pouquinho de informação sobre exatamente esse envolvimento e como é que está sendo implementada essa questão da Escola do Agricultor. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98. É sempre um prazer estar falando aqui com a população de Campo Formoso, trazendo notícias boas, como sempre. Toda vez que a gente vem aqui é para trazer uma novidade, e não deixa de ser várias novidades que a gente vai trazer hoje, mais presentes para a comunidade e para o povo de Campo Formoso. Agradecer os colegas que nos acompanham aqui, que é quem faz acontecer mesmo na secretaria, e as flores se dão em vida. Essa equipe aí é a melhor equipe que já teve. Eu posso falar, até porque eu participei desde o início da formação da secretaria e todos os secretários que passaram, e hoje nós temos a melhor equipe que Campo Formoso poderia ter. E não só daqui de Campo Formoso, mas regionalmente falando, nós já estamos repercutindo em vários lugares. Ontem eu recebi uma ligação do secretário de Agricultura de Baixa Grande, falando da repercussão que está tomando a secretaria daqui do município de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, vale salientar. E falando da Escola do Agricultor, a Escola do Agricultor, Macara, é um sonho que eu tinha desde quando eu entrei na secretaria. Eu sou fruto da educação como fonte transformadora. Eu agradeço muito a meus pais por ter me dado a oportunidade dos estudos. Eu ter ido quando eu fui para Minas Gerais, ainda menino, para estudar, e lá eu adquiri conhecimento e transformou minha vida. Passei no concurso público, passei em outros concursos, em universidades públicas, e eu queria ver essa transformação também na vida das pessoas. E a gente vê que o único meio hoje no Brasil da gente transformar a agricultura é por meio da educação. A educação tem transformado todos os ramos, é saúde, é educação mesmo em si, e a agricultura, nós iniciamos um projeto, que é um projeto que eu acredito que vai repercutir no Nordeste como um todo. Nós estamos inserindo várias coisas agregadas a essa escola. Nós iniciamos com curso de avicultura, como você falou. Teve o primeiro encontro, são 6 meses, cada curso desse, ele tem a duração de 6 meses, e ao final vai ter uma formação, e durante esse período de 6 meses, uma vez no mês, o agricultor, o produtor, ele vem aqui na secretaria, ele tem um encontro com os técnicos, cada encontro ele vai falar sobre uma determinada área e um gargalo que tem na produção, e durante esse período, o intervalo entre um mês e outro de curso, os técnicos vão visitar as propriedades rurais para que aqueles agricultores e produtores apliquem as técnicas modernas e inovadoras que aprenderam. Dessa forma, a gente vai conseguir ter tanto a educação dentro da Secretaria de Agricultura como no espaço informal, que é a propriedade do agricultor, fazendo a ação itinerante dos técnicos e tendo uma aproximação maior. E não só isso, o grande gargalo hoje da produção agrícola é a comercialização. E sempre o último módulo de cada curso desse vai ser um módulo de gestão de propriedade rural e de comercialização, que é ligado ao setor do desenvolvimento econômico, que a Ana Paula chefia na secretaria e que a gente vai fazer acontecer agora. A nossa ideia é que os produtores saiam da porteira com produto pronto e não ser um mero fornecedor de matéria-prima para a gente agregar valor e fazer o agricultor se libertar dos atravessadores. Então, a ideia principal da Escola de Agricultores é levar o conhecimento de forma prática para que os agricultores consigam melhorar a produtividade e assim tenham liberdade na produção e comercialização.
O secretário Rangel, o senhor falava aí agora um pouco de início, o curso na área de agricultura, não é isso? E a ideia, quais os demais cursos que vocês pretendem implementar, levar para essa Escola do Agricultor?
Pronto. O que é que nós identificamos? Todas as cadeias produtivas que o município tem, a gente vai oferecer um curso. E aí nós iniciamos com a avicultura porque foi a maior demanda que tinha. Era a maior procura dentro da secretaria. A avicultura teve um boom. Para você ter ideia, no município chega ovos de toda a região. E tudo que chega de fora para aqui para o município e que é plausível de produção aqui, então vale a pena produzir e investir. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar todo esse suporte, a logística, para que o produtor consiga organizar sua produção e vender. Então, a ideia nossa é essa. Todas as cadeias produtivas vão ter um curso. O próximo, amanhã, tem o de bovinocultura e, juntamente com esse curso de bovinocultura de leite, amanhã que se inicia, a gente vai estar fazendo um lançamento da exposição agropecuária, que a gente vai falar mais adiante. Mas, mês que vem, já vai ter, agora em setembro, já inicia a inscrição de dois cursos, que seria apicultura e meliponicultura, e caprinos e ovinos. Então, cada mês nós vamos estar lançando dois cursos e cada curso tem duração de 6 meses.
Bom, e as vagas, a quantidade de vagas para cada curso e uma outra questão. A pessoa que faz um, ela pode também ingressar e fazer mais um, dois, enfim, ou não? Cada curso vai ser específico para um determinado número de pessoas diferentes.
Bem, inicialmente nós pensamos em 30 vagas por turma, mas excedeu. A avicultura mesmo teve 60, bovino de leite já vai inteirando 60 também, né? E aí a gente vai abrir. Se precisar de duas turmas, a gente faz duas turmas. Se precisar de três, o importante é não deixar ninguém de fora e que a gente consiga dar esse suporte, que é uma brecha que a gente percebeu dentro da agricultura de Campo Formoso, que precisava ter o conhecimento técnico, chegar nas pessoas. E como as pessoas estão buscando, a gente não vai deixar ninguém de fora e a gente vai continuar abrindo turmas para não parar. A outra pergunta foi sobre...
Se a pessoa que faz um curso,
pode fazer, pode sim. Se dentro da propriedade dela, que o que a gente entende hoje é que se a pessoa trabalha com uma coisa só, se aquela coisa estiver ruim, a pessoa vai cair. Se trabalha com tomate, aí o tomate caiu o preço, a pessoa vai passar necessidade. Então, qual a ideia? Que tem uma diversidade de produção dentro da propriedade rural para que uma coisa ajude a outra e quando uma coisa estiver ruim, a outra está em alta. Então, quem quiser participar de todos os cursos, se tiver tempo disponível, venha participar que a secretaria está de portas abertas.
A questão, eu me recordo que na sua última entrevista eu até perguntei sobre isso, a questão do novo espaço que facilitou e viabilizou, inclusive, essa questão dos cursos, porque fica dentro da própria secretaria, né? Fica fácil manejar, acompanhar, quer dizer, ficou bem mais fácil isso também, né?
Também, Macário. A ideia, quando discutimos com o prefeito e a sensibilidade do prefeito em entender a lógica de produção nossa, eu tenho muito a agradecer a ele por essa sensibilidade e por tudo... Tudo mesmo que a gente pediu, ele ter a sensibilidade de dar o retorno, e nós precisamos dar esse retorno à sociedade. Então, a resposta que a gente dá ao prefeito, à sociedade, é essa. É levar esse conhecimento e tudo aquilo que a gente viu de bom, que acontece em qualquer lugar do Brasil ou do planeta, a gente trazer para as pessoas. Vale lembrar que o curso é totalmente gratuito. Tudo. O produtor só precisa vir aqui de coração aberto e participar das discussões. Até porque, antes a gente tinha uma ideia, Macário, de que o técnico era o detentor de todo o conhecimento e ele olhava o produtor de cima para baixo. Hoje a ideia da escola do agricultor é a gente olhar na mesma altura do olhar do agricultor, é entender que o agricultor que viveu no Nordeste toda uma vida, sem políticas públicas, sem apoio, sem nada, e ele conseguiu sobreviver, ele também tem muita coisa a nos oferecer. Então, essa vinda dos agricultores para cá, a gente vai aprender também com eles e trocar ideias, trocar informações e aprender com eles na parte prática como é que eles sobreviveram esse tempo todo, que tem muito a ensinar também.
Ô secretário, e em relação, é claro que está bem no início a escola do agricultor, né? Mas e o retorno que vocês têm recebido por parte das pessoas que estão participando?
Não, o retorno está sensacional, o primeiro encontro mesmo, a gente teve um feedback positivo e... Esse é um projeto que não é um projeto aleatório, Macado, já vem há muito tempo a gente estudando, e é um projeto que ele vai ter indicadores. Esses indicadores vão mostrar que o produtor saiu daqui da linha zero e ele chegou na linha 10, por exemplo, ele chegou, o gráfico subiu, ele conseguiu mudar de vida a partir da troca de conhecimentos que ele adquiriu no curso. Então, nós temos vários indicadores que vão mensurar isso aí e mostrar essa evolução a partir da educação dentro da agricultura e do desenvolvimento econômico.
Vamos falar sobre o PET Formoso, o que vocês estão trazendo aí de novidades dentro desse programa?
Bem, o Petro Formoso foi um sucesso logo quando, no primeiro ano da gestão de Elmo, ele lançou esse programa. É um programa que vale ressaltar, que é um programa de controle populacional, é totalmente diferente de outros projetos que tem, como uma ONG, que o objetivo é doação. O nosso não. O nosso é controle populacional de animais em estado de rua para evitar transtornos e principalmente zoonoses, que são doenças que são veiculadas e transmitidas a partir de um vetor que é que são os animais de rua. Então, a ideia nossa é que a gente faça esse controle populacional e vale se dizer de passagem que, apesar da gente estar fazendo esse controle populacional, Macário, um cachorro, um gato é um animal que vive de 8 a 10 anos. Então, nós vamos começar a ver resultados a longo prazo, a médio e longo prazo, porque tem alguns animais que já são idosos, que vivem em estado de rua, e a gente vinha fazendo isso com a parceria com as ONGs, com grupos de proteção ambiental de animais. Só que o que é que aconteceu? A gente percebeu que tinha uma necessidade, a gente precisava fazer algo mais, apesar de não ser obrigação nossa, porque a obrigação de ter um projeto como esse é em municípios acima de 200 mil habitantes, mas a gente está fazendo por conta do entendimento que a gente precisa proteger a população de veiculação de doenças, precisa tirar esses animais de rua também, que são vidas, e a gente precisa proteger essas vidas. Fica susceptível a atropelamentos, animais aí na rua, volta e meia tem problemas com animais. Então, a ideia nossa é proteger esses animais e, consequentemente, proteger também a população. E, para isso, a gente está mudando o Pet Formoso, que funcionava ali na escola rural. A gente está mudando para um espaço mais amplo, de 3 tarefas, é um espaço grande, que vai ter espaço de movimentação de animais. A gente vai fazer um mini hospital para isso, vai ter banho e tosa, vai ter um tratamento diferenciado e a altura que os animais também merecem. Então, a gente vai estar fazendo um espaço novo, que a gente quer inaugurar agora em setembro, e tudo que a população vê de problema, a gente identifica esses problemas e a gente tenta sanar e fazer da melhor forma possível para que tudo ocorra da forma que deveria ser.
Bom, vamos lá, para a gente esclarecer aqui. Nesse caso, o atendimento é para animais abandonados, animais de ruas, né? Porque a gente percebe que hoje, daqui a pouco as pessoas podem pensar assim, ó, eu tenho, hoje chama-se, não é mais o dono do animal, né? O tutor. Agora criaram uma palavrinha bonita aí, tutor. Então, o tutor, ele diz, bom, meu animal eu solto, ele volta pro meu quintal, vem pra minha casa e tal, mas eu quero também participar lá do projeto. Nesse caso aí, não, porque aí não é animal de rua, né? O animal tem um tutor, tem um proprietário, chame-se lá do que quiser. Nesse caso aí, o do projeto, a ideia é tratar, cuidar, zelar pelos animais abandonados exclusivamente, não é isso, secretário?
Isso, Macário. Na verdade, é para animais exclusivamente de rua, que não tem dono. Até porque, Macário, existem profissionais da área de veterinária na cidade que têm lojas que fazem esse trabalho. E seria uma desonestidade nossa deteriorar uma profissão de veterinário se a gente for fazer castração de animais que têm dono. Então, quem não pode, não cria. É uma premissa que a gente tem que pensar. E se não consegue criar dentro de casa, não crie na rua também, até porque, a partir de agora que a gente está organizando tudo isso, nós vamos direcionar para a Câmara e enviar algumas propostas de legislação para a pessoa que estiver soltando bicho na rua seja punido também. Até porque se a gente está fazendo um trabalho de guarda desses animais em estado de rua e tem pessoas fazendo isso aí não dá. Vai deteriorar um trabalho que a gente vem fazendo e não vai parar. Outra coisa também, por que a gente pensou isso? A gente identificou desonestidade em alguns grupos que estavam cobrando taxas para castração, sendo que as castrações estavam sendo feitas gratuitas lá dessas tutoras que eram em animais de rua. Então, por conta disso também, não são todas, eram poucas que estavam fazendo esse trabalho. Então, a gente pensou melhor em a gente tomar frente disso. Estamos pegando pessoas que têm afinidade com animais mesmo para tratar da melhor forma possível. Então, pensando em tudo isso, vamos dar comida de qualidade, água, um espaço amplo, um espaço propício para esses animais. E lá nesse espaço vai ter um espaço que toda semana a gente vai estar disponibilizando animais com banho, tosa, para disponibilizar para adoção. E todas as feiras que a gente fizer e eventos que a gente tiver, a partir de agora a gente vai estar expondo animais castrados, vermifugados, todos vacinados para adoção também.
Olha, nós estamos conversando aqui com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho. E aí, secretário, eu queria que o senhor falasse também sobre... É só para animais de pequeno porte, né? Cães e gatos, animais domésticos. Porque a gente percebe também que, vez por outra, tem animais aí tipo cavalo, boi, solto aí em algumas localidades aqui dentro da zona urbana. Isso eu falo da zona urbana. Quanto a essa questão desses animais de grande porte, dentro dessa ideia de levar um projeto até a Câmara de Vereadores, vocês também estão abarcando aí esses animais de grande porte para que as providências sejam adotadas e tomadas?
Bem, Macário, semana passada eu estive conversando com alguns vereadores e quem encabeçou isso foi o vereador Magnaldo. Ele entrou em contato comigo porque o que é que acontece? Estão acontecendo várias mortes no interior, de acidentes de carro, decepando vidas de famílias inteiras, jovens aí morrendo por conta de animais que as pessoas estão soltando nas pistas e nas estradas. E eu acho que tem que ser punido. Mas o que é que acontece? Quando você chega lá para apreender um animal desse que está na pista, aparece o dono. Quando tem um acidente que morre alguém, o animal não tem dono. Então, o que é que a gente vai fazer? As pessoas fiquem atentas a isso, essa informação. A gente está organizando um espaço adequado, um curral público, próximo ao parque de eventos, para, muito em breve, a gente começar a iniciar essa apreensão de animais. E aí, a gente vai dar um prazo legal para o dono vir e ele vai pagar uma multa para tirar esse animal. E isso tem que ser feito, até porque rua não é lugar de criar animal, estrada não é lugar de criar animal. A mesma coisa que eu falei dos cães e gatos, eu deixo aqui claro para quem cria bovinos, equinos, que sempre tem acidentes. Então, quem não pode, não cria. Procura outra coisa para fazer. Agora, está comprometendo vidas para acidentes, para trazer transtornos, não só para eles, mas é toda uma logística que tem em cima disso. É uma família que está sendo afetada inteira. Às vezes é a pessoa que dá o sustento à família, aí como vai ficar? Quem vai amparar? É o dono desse cavalo? É o dono dessa vaca? Então as pessoas que criam, prendam seus animais, porque muito em breve a gente vai estar apreendendo e tomando atitudes quanto a isso. E tem que ter a legislação também para proteger e amparar, para que essas pessoas que fazem esse trabalho, deixam esses animais na rua, sejam punidos também.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Rangel Carvalho. Nós já falamos aqui sobre a Escola do Agricultor, Pet Formoso, e Marconi Nunes está chegando agora, estava no fórum, né, Marconi, acompanhando a instalação da segunda vara cível da comarca de Campo Formoso. Marconi já chega também para participar da nossa entrevista aqui com o secretário Rangel Carvalho. Boa tarde, Marconi.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, secretário Rangel. Avanços na certificação com o selo SIM. Estivemos recebendo aqui semana passada os produtores de ovos lá de Brejo Grande, Galinha de Ouro, e tem a questão do queijo lá do Limoeiro. Mas também recebemos aqui o Antônio Cirqueira, através do consórcio do Piemonte, sobre certificação para comercialização de produtos. Em que estágio está hoje a certificação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura?
Boa tarde, Marconi. Bem, o SIM em Campo Formoso, eu acredito que seja o município que está mais avançado, inclusive até mais avançado do que o próprio território, o consórcio, né? Porque nós certificamos vários empreendimentos, já esses dois empreendimentos, e tem vários ainda em visita que logo, logo vão estar sendo certificados também. Agora, o que vale lembrar, várias pessoas chegam até a gente para fazer essa certificação. Aí o que é que acontece? A certificação tem que seguir critérios federais, estaduais e municipais, que a gente pode ser mais restritivo até do que a lei estadual e federal, tem essa prerrogativa. E nós não vamos, muita gente busca, mas nem todo mundo quer se adequar às condições. E como o técnico que acompanha isso, o veterinário, que assina por uma certificação, eu assino por essa certificação e o prefeito assina também, a gente está acreditando e certificando que aquele produto está totalmente livre de patógenos, de doenças, e que pode ser comercializado. Agora imagina se a gente libera da forma que todo mundo quer, sem a higiene adequada, sem as condições adequadas, e aí esse produto chega no mercado, alguém se alimenta disso, quem é que vai pagar? tanto o dono do empreendimento, como eu que assinei, o prefeito e o técnico responsável. Então, muita gente busca, mas nem todo mundo quer se adequar às condições. Então, a gente só vai mesmo liberar aqueles empreendimentos que estão dentro das normas, tanto federais como estaduais, e principalmente as mais restritivas dentro do município, que a gente criou algumas normas técnicas para a gente se respaldar para isso. Então, a gente vai continuar fazendo, tem muitas propostas e a gente já está visitando, inclusive Fabrício é o técnico responsável, ele vai estar fazendo mais duas visitas essa semana para empreendimentos que querem se certificar.
Ô secretário, e conversando com o Fabrício Papa, ele dizia aqui que, e a gente percebe isso, né? Marconi falava, nós recebemos aqui o pessoal lá do criatório Galinha de Ouro. É assim, é algo extremamente importante quando se faz tudo dentro do critério, claro, com esse respaldo que o senhor traz, e especialmente o técnico que está acompanhando no dia a dia, né? Ele, o que ele disse que tem que ser feito, precisa ser feito, e no final, o produtor, o empreendedor, a pessoa que está lá, ele acaba vendo que tudo aquilo que ele fez traz um retorno de forma rápida. Pelo menos é o que o Jades e a Luciane diziam para a gente aqui, que o retorno que eles têm hoje, eles já pensam em, talvez, já sentem a necessidade de triplicar o empreendimento deles. De início, é um investimento, é um aporte que precisa ser feito. Mas, em seguida, vem a compensação também financeira, que é muito rápida, né?
Com certeza, Macário. E aí a Escola de Agricultores, na primeira discussão, Jades e Luciane trouxeram essa ideia lá dentro do curso de avicultura que a gente está fazendo, de disponibilizarem o espaço deles, o entreposto deles, para recolher ovos de vários produtores. Então, você vê que são pessoas que têm o espírito de crescer juntos, que é o espírito de cooperativismo e associativismo que a gente tanto busca para que as pessoas do Norte e Nordeste cresçam, que a gente vê por que é que tanto dá certo no Sul e Sudeste cooperativas e associações técnicas, e aqui no Nordeste e no Norte tem um receio ainda das pessoas por conta do passado histórico, que muita gente deu calote com associação e as pessoas têm medo ainda. Mas quando se cria dentro de uma lógica de produção, dentro de um grupo, de uma cadeia produtiva, organizada, e que as pessoas veem a evolução e veem o crescimento de uma pessoa, é muito mais fácil a gente organizar em torno dessa cadeia produtiva e essas pessoas trabalharem coletivamente. E isso já foi uma ideia que surgiu lá dentro desse primeiro encontro do curso de avicultura, e essa ideia vai amadurecer nos próximos encontros, e aí, em muito pouco tempo a gente vai ver uma evolução dentro desse ramo. Aí eu só queria agradecer o Jades e a Lu pelo desempenho, por mostrar o município, e ali vale se destacar que foi tudo com esforços próprios, viu? Eu sempre destaco isso, porque às vezes as pessoas chegam lá e dizem, ah, a prefeitura não me ajuda para isso, a prefeitura não me ajuda com isso. Na verdade, a função nossa é facilitar os caminhos, organizar essa cadeia produtiva. Agora, cada um tem que desenvolver seu trabalho, e esse é um exemplo que a gente vem levando à frente.
Bom, vamos falar então da exposição agropecuária, preparativos e o que vai ser oferecido nessa feira, nessa exposição agropecuária.
Bem, Magalhães, a gente demorou um pouquinho para a segunda Expo Campo Formoso, teve alguns problemas, a gente falta de dinheiro também, né? Mas que a gente conseguiu, eu queria agradecer aqui de antemão ao deputado federal Elmar Nascimento por ter apoiado esse projeto, colocado emenda para que a gente pudesse organizar essa exposição, que, diga-se de passagem, vai ser a maior exposição que já aconteceu na nossa região aqui. A gente vê que as exposições regionais estavam em decadência, o Senhor do Bonfim vem capengando aí, o governo do estado tirou o recurso que ia botar, depois botou de novo, eles conseguiram outro recurso, vai fazer uma exposição pequena, e a gente, para a grandiosidade de Campo Formoso, para a grandiosidade que a agricultura vem tendo dentro do município e o desenvolvimento econômico, a gente precisava dar um retorno para a população à mesma altura. E aí a gente tem organizado, vai ser uma exposição de caprinos e ovinos esse ano, mas para o próximo ano a gente já vai começar a organizar no próximo dia depois da exposição, para que a gente faça uma exposição que tenha bovino de leite, bovino cultura de corte, cavalos e tudo. Mas dentro dessa exposição de caprinos e ovinos, já fechamos contato com várias empresas Juagro, várias empresas que vão estar expondo, vai ter um pivô central montado lá para que as pessoas possam ver as possibilidades de alta produção e de produtividade dentro da agricultura e da pecuária. E aí, dentro desse contexto, nós fechamos aí com um grupo, aqui em Campo Formoso, já tem um grupo de produtores que criam cavalo manga larga machador, que participam em competições, já tem cavalos de alto nível que têm sido premiados em competições a nível de estado. E aí nós conversamos com esse grupo e fechamos para dentro da exposição agropecuária, vai ter um poeirão de manga larga machador e a gente vai estar aumentando o leque de oferta para essa exposição agropecuária.
Marconi.
Secretário, fora da questão da Expo Campo Formoso, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma análise sobre a situação de Campo Formoso em uma particularidade. Houve o tarifaço dos Estados Unidos que atingiu diretamente a Bahia na produção do mel. Campo Formoso tem o mel e esse mel é comercializado, inclusive ele pode ir até para fora do país, sendo que por outra empresa, mas a matéria-prima saindo aqui de Campo Formoso. O senhor já buscou informações se aqui os nossos produtores foram atingidos e outras empresas não estão comprando o nosso mel e o mel daqui ele só é para o consumo interno ou não? Ou ele tem essa saída para os Estados Unidos?
Bem, Marconi, grande parte do mel daqui da região, ele vai para São Paulo e de lá é exportado para vários lugares do Brasil, mas principalmente para a Europa. Então, eu acredito que não tenha tido influência, porque vai principalmente para a Europa. Vale lembrar uma coisa, eu queria retornar aqui é uma teoria minha, que eu até discuti lá no dia do primeiro dia do curso de aviculturas. Quando você olha o perfil do produtor rural que o governo americano passa, é o perfil de um cara que tem a melhor caminhonete, tem uma Dodge Ram, anda com chapéu, é cheio de gado. O perfil do agricultor, quando tu olha na Europa, são agricultores bem-sucedidos, o pessoal é rico, tem dinheiro. Quando você olha no Brasil, lá no passado, quando o Monteiro Lobato cria a imagem do Jeca Tatu, e aí a gente até hoje faz nas festas de São João, a gente faz um tipo de pessoa que a gente tenta imitar, que é como se fosse do produtor rural. E o que é que a gente vê no São João? E a gente não percebe isso. E a gente não percebe isso, que isso foi colocado mesmo para rebaixar o produtor rural. Isso não é de agora, não. Já vem de tempos para manipular, para virar sempre um escravo da politicagem. E aí a gente vê que a imagem que passa é o quê? No São João a gente bota e nem percebe. É um cara do dente pintado, é um chapéu desfiado, é um remendo na calça. Para ter uma ideia que a agricultura não faz sentido. Mas a agricultura faz muito sentido e uma forma de libertação que se inicia no Nordeste brasileiro, na cidade de Campo Formoso, que é a Escola do Agricultor, é uma forma que a gente vem libertar e quebrar esses paradigmas, esses preconceitos que foram criados em torno do agricultor rural. E a gente quer ver os filhos de agricultores se sustentarem no campo e fazer a diferença, fazer um Campo Formoso cada vez melhor.
Bom, secretário, eu queria voltar à segunda exposição agropecuária, dia, local, e o senhor falava aí do que vai ser voltado para a área do caprino e ovino, é isso mesmo?
Isso, Macaro, focado principalmente em caprino e ovinos, e vai ter o poeirão de Mangalarga Machador, né? Vai ser dia 26, 27 e 28 de setembro, no Parque da Cidade. A gente vai estar levando um leque de ofertas e serviços também dentro do contexto da exposição agropecuária. A gente quer mostrar às pessoas o quão é importante e o quanto Campo Formoso cresceu no ramo de agricultura irrigada, dentro da produção agropecuária como um todo, apesar da gente ter exposição somente de animais, caprinos e ovinos, mas a gente quer criar um terreno fértil para que na próxima exposição a gente venha trazer todo o leque de oferta que Campo Formoso produz. Dentro desse contexto também vai ter uma feira de agricultura familiar, que é a base de sustentação da nossa feira, a base de sustentação da nossa alimentação aqui, e tem um lugar especial para a agricultura familiar. Vão ter estandes, mais de 40 estandes de produtores, vai ter a parte especial para quem já está organizado com uma marca, vai ter uma praça de alimentação, a gente tem muita coisa para oferecer nessa exposição.
Bom, as pessoas que vão participar como expositores já estão inscritos, irão se inscrever? Como é que vai funcionar esse processo?
Já iniciamos o processo de inscrição, está aberto. Quem tiver interesse, vem até a Secretaria de Agricultura, procure a gente, que a gente vai estar de portas abertas para levar o máximo de pessoas possível para mostrar a força do agro.
Marconi.
Angel, haverá praça de alimentação, quem quiser também comercializar produtos, porque tem a culinária regional e vai chegar gente de muitas cidades da região. Como é que vai ser o procedimento? É com a administração ou a agricultura, quem queira comercializar os produtos?
Não, vai procurar a gente da Secretaria de Agricultura e a gente vai avaliar dentro do contexto da exposição que a gente quer, como você falou mesmo, que sejam produtos oriundos da agricultura familiar e produtos regionalizados e que estejam dentro do contexto da criação de caprinos e ovinos. É muito interessante a gente falar isso, porque se cria uma tendência, Marconi, para que em muito pouco tempo a gente consiga inserir na merenda escolar a carne de caprinos e ovinos que a gente tanto fala. A gente chegar em qualquer pizzaria da cidade e achar uma pizza de carne de caprinos que a gente não vê ainda. A gente conseguir inserir o leite de cabra na merenda escolar, o queijo de cabra que tanto tem um preconceito em cima, e a gente quebrar esses preconceitos e paradigmas. O Macário já experimentou, o Marconi eu tô devendo ainda porque ele não anda com a gente, né, Macário? E aí ele... Parece que a mesa dele é mais alta, né? Não chega perto da gente, não. Mas aí, a ideia nossa é que a gente consiga criar tendências, Macário, com os produtos regionalizados, para que as pessoas entendam o quão importante é valorizar o licuri, o quão importante é valorizar a tapioca, que é produzida em várias regiões do município, o quanto é importante a gente produzir a carne de caprinos e ovinos, já que a gente defende tanto a questão. Então precisa também a população ter aceitação para isso e olhar com outros olhos para a produção local.
Bom, 12 horas e 43 minutos, nós vamos voltar a falar sobre a segunda exposição agropecuária de Campo Formoso e outros assuntos ligados à Secretaria de Agricultura. Secretário, nós agradecemos aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias desta terça-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Macário, Marconi, a Rádio 98, na pessoa de Zito Veras, por sempre oportunizar a gente a trazer e levar conhecimento adiante. Eu queria chamar a atenção para a inscrição do Garantia Safra, Macário, que está aberta até o dia 21 de setembro, que as pessoas nos procurem. Alô, pessoal de Laje dos Negros aí, fiquem atentos que na sexta-feira uma equipe da secretaria vai estar lá em Laje dos Negros para evitar que as pessoas gastem o dinheiro de estar vindo aqui na sede do município, e aí a gente está indo em um encontro do produtor para viabilizar isso. Então, durante a sexta-feira, na subprefeitura de Laje dos Negros, nós vamos estar lá em Laje dos Negros. Outra coisa também interessante é, retomando agora o segundo semestre, quando a gente inicia o processo das caravanas da sustentabilidade. Vamos estar dia 30, sábado agora próximo, nós vamos estar em Lagoa Branca, junto com a Feira das Famílias Quilombolas de Lagoa Branca, e a caravana da sustentabilidade vai estar agregando valor e chegando junto da população lá em Lagoa Branca, e vai ter atendimento também de Garantia Safra. Então, a partir de agora, vocês vão ver sempre a gente aqui falando mais um pouco sobre caravana. Muito em breve a Ana Paula vai estar vindo aqui para falar um pouco sobre o Jovem Aprendiz e muitas outras novidades que a gente vai trazer e fazer uma Campo Formoso melhor. Então, muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho.